ela se modernizou a tal ponto que só se vê ela. Porque ela aprendeu também a esconder o outro. Outra coisa que você não escapa na análise que você fizer em qualquer sociedade é como. É como o neoliberalismo, de um lado, precisa do outro e engendra a desesperança nas massas populares. Quer dizer, a desesperança corresponde à esperança, a desesperança das classes populares, sem a qual não dá o neoliberalismo, corresponde à esperança da classe dominante. Quer dizer, a classe dominante enriquece também de esperança, no sentido de que vai acabar mesmo com a classe dominada, porque ela odeia. Entendeu? Olha, parece até que eu estou perverso demais dizendo isso. Mas eu não digo que é Antônio Carlos. Por exemplo, não é o presidente Fernando Cardoso em si, que ele deve até gostar do povo brasileiro. É a classe. É o interesse da classe dominante.
Que são as determinações históricas.
É claro, ele não escapa. Então aí eu disse, olha, se isso é verdade, se impõe então uma pergunta. Qual será então o papel fundamental da educação?
Do educador, né?
E do educador. Aí de novo a gente vai cair naquela coisa que toda há 30 anos eu falo e outros falam, que é a opção política do educador, que é fundamental aí. Quer dizer, a educação não é neutra, nem pode ser, então vai depender do que é que o educador. Qual é o sonho do
projeto?
Então, uma coisa que está embutida na ideologia neoliberal e que representa exatamente a natureza pragmática do neoliberalismo é que, se a educação tem que ser uma tarefa pragmática, cabe ao educador simplesmente perguntar o que é que a gente pode fazer para que o miserável demore um pouquinho de tempo mais. Então a resposta é a seguinte, cara, eu estou fazendo caricatura, a resposta é a seguinte, capacitação técnica e científica e nada que ver com a cidadania. Desenvolver, e é esse outro imbróglio enorme do neoliberalismo hoje, é desenvolver uma capacidade crítica para responder a diferentes desafios rapidamente, desde, porém, que essa consciência crítica não chegue às indagações e do mundo mesmo. Quer dizer, as indagações, em outras palavras, a criticidade tem que se dirigir apenas aos problemas adverbiais da tecnologia, mas não aos substantivos da existência. Não pode. Aí você tem que ser ingênuo, meu irmão. Essa é a pedagogia que está embutida no neoliberalismo. Fora disso, ele diz não. Os industriais que no Brasil hoje estão defendendo a educação e a alfabetização têm esse limite. Ultrapassou o limite, o industrial diz não. A minha indústria não vai ter mais educação. Porque isso já não é. E aí volta o slogan dos anos 60 comigo. Esse Paulo Freire de Pernambuco não é pedagogo, é ideólogo. Bendito, né? A dúvida é que é bendito se a gente não é nada burra. Morrer a gente que não está no poder. Isso, raço. Foi nos anos 70, 72. Eu ia com ele.
Né?
E ele, cara, não sei muito bacana do time da gente. Que é muito feito, mas não foi muito decente. O critério não foi muito ético. Ele instalou o gravador dele e já gravar. A gente foi muito
difícil. Eu tenho uma pergunta do Roberto Soares. Ele disse que vai chegar o momento. Se o neoliberalismo continuar evoluindo, se essa eficácia, nós vamos estar fazendo passeada na rua e lutando para que os povos continuem sendo explorados, porque se explorados
vão ser mais. Isso mesmo. A gente sai pela rua e exploração! Exploração! Somos pela exploração dos povos, mais exploração! Não! um abstergínio.
É um avanço, né?
É isso mesmo.
É uma salvação terrível, mas é o suficiente para justificar. O desemprego estrutural é uma coisa arrepiada.
Daí, inclusive, a ideologia fatalista tem que eles tenham que intensificar e espalhar. Porque se você começa a dizer aos miseráveis que há jeito para a situação deles, vocês querem esse jeito. Mas se você começa a dizer não há jeito, porque a situação é assim mesmo, o cara assim, é. O da ideologia é grande demais. Essa é a pergunta. Esse slogan de que as ideologias estão se acabando é exatamente para mantê-las.
Claro.
No fundo, só ideologicamente você mata a ideologia.
Ontem mesmo, vocês formaram essa
toalha. Mas é lógico, está tudo aí.
Para um minuto sobre o tema aqui, né? Verá que é óbvio que quem acaba com o analfabetismo adulto é a morte. Essa é a solução natural. Não se precisa matar ninguém, não se assusta. Quem mata é a própria vida que traz em si o germe da morte. Todos sabem que a maior parte dos analfabetos está concentrada nas camadas mais velhas e mais pobres da população. Sabe-se também que esse pessoal vive pouco, porque come pouco. Sendo assim, basta esperar alguns anos e se acaba com o analfabetismo. Mas só se acaba com a condição de que não se produzam novos analfabetos. Para tanto, tem que se dar prioridade total, federal, à não produção de novos analfabetos. Pegar, caçar com cecidilha, todos os meninos de 7 anos para matricular na escola primária, aos cuidados de professores capazes e devotados, a fim de não produzir mais analfabetos. Porém, se escolarizasse a criançada toda e o sistema continuasse matando os velhinhos analfabetos, com que contamos, aí pelo ano 2000 não teríamos mais um só analfabeto. Percebe agora onde está o nome da questão?
Olha o Renato.
Darcy deu. Matou na hora.
Tá na folha, mas quem
matou
é
na hora.
Sabe que eu matei porque Darcy a isso.
Mas aqui
é. Mas aí está. Agora você veja, porque uma coisa.
Cai uma folha de semana. É emenda de
agora. Sabe que a semana passada eu dei uma entrevista rápida para um jornal de imagem com relação a esse negócio do tempo que eu recebi aí. Falar sobre a questão do analfabetismo. Eu disse, olha, eu acho o seguinte, que o analfabetismo adolescente, jovem e adulto, tem que ser confrontado com simultaneamente um confronto do problema das crianças que estão sem escolarização. Senão não resulta. Quer dizer, você tem um jeito de matar ou deixar que a morte vem. Não está certo. Como é que está certo? Parece que existe.
E o pior é que o projeto de lei, né, do RDB, que está tramitando agora com prioridade, é o dele.
É.
E um capítulo sobre a educação de jovens e adultos.
Foi retirado.
Ele matou o capítulo, reduzindo a exames.
Exames de
praticamente resolvido. Agora, eu não consigo entender um homem, um antropólogo, com a defesa dos índios.
Ah, depois com a política, depois com as políticas, desde a juventude,
entende?
Olha, eu quero assim, um bem pessoal tão grande assim, que eu acho, enfim, dizer que é um equívoco da inteligência dele. Por ser no final. Então, já falei.
Está dito.
Está dito.
Eu acho que a nossa a presença agora do Thierry, isso aqui, que nessa inauguração, né, está muito significativa, né, porque a gente tem, o caso foi recebido muitas vezes, passando por aqui, então, nesse sentido,
passar a palavra ao
Pierre para finalizar. Eu estou muito emocionado porque acho que a gente andou muito, a gente trabalha muito, né? Todos aqui, nós no Instituto trabalhamos muito, trabalhamos dentro de um legado, dentro que vamos descobrindo cada vez mais gente engajada, né? Mais gente, em todo lugar que a gente vai, o nome Paulo Freire não se refere só a uma pessoa, se refere a um desejo. Um desejo, uma esperança, ele é um nome que associa as pessoas que querem lutar por dias melhores para todos, com alegria, com esperança, que eu acho que é a mensagem da pessoa do Paulo Freire nos transmite, né? Sempre. Porque o Paulo Freire é uma pessoa alegre, nós vimos hoje aqui, né? Mas vemos em todos os lugares, é uma pessoa que sorri muito em todos os lugares, é feliz, alegre. Acho que a esperança que cada das pessoas está também nessa alegria, de que a luta tem que ser não com a cara amarrada, fazendo um beijinho, mas tem que ser muita alegria. Eu acho que esse é o espírito que nós estamos assimilando, entendendo, compreendendo e aprendendo em todo esse processo.
Mira, eu quisiera aproveitar a oportunidade, é a primeira vez que estou praticamente com o grupo, de una experiencia personal que me ha tocado así fuertemente, y es que cuando nos sentamos para planificar el Instituto Paulo Freire, lo pensamos en grande y desde arriba, jerárquicamente. Y la experiencia nos ha dicho que desde abajo, despacio, por este carisma que existe, no en los grandes, sino de abajo. Entonces yo creo que el Instituto está saliendo grupito por grupito, y dentro de unos cuantos años será una red, este instituto de ciencia va a ser una red mundial que va a cobijar a todos los que realmente estamos pensando en este mismo pensamiento de Paulo. Para mí fue, yo te dije, ¿no? Yo sufrí, casi estuve al punto de morir, porque me preocupé tanto de buscar financiación, buscar esto, que me vino la UCI con una forma fatal, y mi mujer me dijo, quieto, bueno, que y ahora está saliendo. Hoy estuvimos pensando en la cátedra libre de Paulo Freire, una forma de, por internet, una cosa moderna, acabada, con cositas así, sin estos grandes edificios, estas grandes cosas. Y yo creo que este es el futuro. El futuro hay que dejar hablar a la realidad, a los procesos. Y creo que lo estamos descubriendo. Si tenemos buena voluntad, si no estamos buscando doblez ahí, nos va a venir una cosa bien interesante. Yo hoy he quedado muy muy contento, satisfecho, y creo que esta alegría que siento que tú dices la voy a comunicar también al grupo ya de Costa Rica. Y bueno, y seguimos caminando.
Juntos construyendo.
Juntos construyendo la utopía.
Eso es. Aquí en el camino de Cantinas. Eu esqueci o nome agora, da cidade.
Juliane.
A convite de uma escola primária que se chama a Escola de Primeiro Primeiro de São Paulo. E eu já estava até esquecido. Quando eu falei, eu disse, olha, eu nem sei se vocês me pediram autorização ou me consultaram. Ah, fizeram, falando muito tempo pelo telefone. Ele me perguntou nada e de repente eu sei que tem mais uma escola chamada Paulo Freire. Não faz mal. Eu no começo estranhava por isso, porque eu ficava pensando, já em pensar, mas minha mulher, nome de escola, filho de nome de escola. Mas hoje já mostrei isso. Mas conversando com eles, pessoal, ele disse, olha, eu gostaria de se um dia, quem sabe, se a gente pudesse ter, e agora com computador, essa coisa viraria, uma coisa muito fácil, internet, e localizar as escolas já em diferentes partes do Brasil, em diferentes partes da América Latina. E eu já visitei uma formidável no México, no Distrito Federal, e foi uma coisa linda quando eu entrei no pátio da escola, com a direção jovem, um garoto, as primeiras coisas, freiriana, ninguém era obrigado a vir de freira. Nem aluno nem professor. Foram informados de que os caras chamavam freira e iam lá visitar, mas todo mundo era livre para ver ou não ver. Isso é bem Paulo Freire. Mas aí uns garotos vieram até junto de mim e outros ficaram mais longe e um deles me apertou o braço e gritou, é vivo! O Aleixo pudesse fazer um levantamento dos organismos, não apenas escolas, mas de outras coisas que chamam Paulo Freire, por exemplo, como centros acadêmicos.
Centro acadêmico da USP,
por exemplo. E ficaram muito. Esses, eu tenho a impressão que esses pensavam que eram os únicos. Esse daí de vida.
Essa é a contradição, querer montar uma coisa grandota em um tempo em que todos são velhos e todos são
Então, eu vou ver se expresso com o pessoal. Era um caso, Gadot, se vocês pudessem depois me dar. E eu aí, como não preso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer a esse pessoal, é uma cooperativa funcionária do Banco do Brasil, e há uma outra mais para dentro ainda, que eu visitei no ano passado. Eu vou dar o endereço do Instituto aqui para que eles entrem em contato. E aí o que vocês souberem de outros organismos que têm meu nome, eles podem se inscrever no poder, saber o que fazem, o que fazem. Porque eu acho que vocês estão certos, quer dizer, o tempo hoje não é mais de partir de uma universalidade de você.
Hoje, o que conta. Inclusive, outro dia um empresário estava falando, ele disse, eu não tenho escritório. E ele disse o seguinte, olha, hoje as empresas funcionam aqui dentro, não tem mais espaço.
Os bancos também? Os bancos não funcionam com bancos físicos, não está nada.
A frase é minha, não. Mas dizem que as missas, os desfiles de missas, os desfiles já morreram, mas parece que estão reconstituindo agora, já vi duas vezes na televisão. Desfiles de Brasil, essas coisas. As missas gostam muito de citar a frase do Santo Exupéry. Eu não sou miss, não, mas tem uma frase dele que me convence muito e eu aplico sempre ao trabalho no Instituto. Eu acho que o Instituto tem caminhado muito a partir das coisas simples, porque a gente não fica olhando um para o outro, mas a gente fica olhando na mesma direção.
Exato.
Acho que esse é o segredo.